Boa noite. Vamos a João capítulo 14, versículo 12. João 14, versículo 12, mesmo dia que Jesus foi traído, já nas palavras finais com os apóstolos. Aqui ele diz, João 14, 12: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vamos para o 28, versículo 28, do mesmo capítulo. Vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Frase essa muito interessante, curiosa, mas eu não vou explicar agora. Eu quero enfatizar a repetição dele de que ele estava indo para o Pai. E não só a repetição, a ênfase que ele estava dando nesse retorno para o Pai, mas fica claro o desejo grande dele partir. Porque ele chega a dizer que se vocês me amassem, vocês ficariam alegres, que eu vou para o Pai. É como alguém disse, se você me ama mesmo, você gostaria que eu que acontecesse tal e tal coisa comigo. Alguém vai, um filho vai fazer um concurso para estudar em outra cidade e o pai ou a mãe fica torcendo que ele não passe para não ir-se embora porque está com saudade. Não é bem por aí. O filho vai dizer, não, se você me ama mesmo, você vai querer que eu passe, porque é melhor para mim eu fazer meu curso, continuar com minha vida e tal. Então, essa forma de falar, se vocês me amassem, vocês ficariam alegres, é a mesma coisa de dizer, não poderia haver coisa melhor para mim, é muito melhor para mim que eu vá. Agora, mas nós vamos ficar com saudade de ti. Nós vamos nos sentir aqui desassistidos. Mas isso, aquilo. Sim, eu sei, tudo bem. Mas eu estou dizendo que, para mim, o melhor é partir, é melhor para mim. Inclusive, depois eu disse para vocês também, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá e tal. Mas não é a ênfase que eu quero dar. Mas o aspecto que ele estava deixando claríssimo, que ele queria ir para o Pai, que era a melhor coisa que podia acontecer para ele. E fora outras passagens que eu poderia ler, que indicam claramente como ele estava ansioso para voltar com o Pai dele. Para o Pai dele. Ou seja, a comunhão que ele tinha com o Pai, que era belíssima e algo que nós não podemos nem imaginar, porque, embora homem como nós, ele também era Deus, mas mesmo jogando a luz no aspecto humano dele, ele era sem pecado, era muito mais sensível espiritualmente do que nós. Claro, então a comunhão dele com o Pai, mesmo como homem, era algo que nós nem conhecemos, não sabemos como é, pelo menos enquanto não chegarmos lá. Mas era muito bonita a comunhão dele com o Pai, ele orava muito ao Pai, ficava horas orando ao Pai, então sabemos que ele valorizava muitíssimo e gostava muito desta comunhão com o Pai. Muito bem, era incompleta. Tinha algo de um pouco, a palavra não é frustrante, mas eu diria mesmo incompleta. Essa palavra mesmo que eu estou procurando. Era incompleta a comunhão dele. No contexto dele estar separado do Pai, ele aqui na terra e o Pai no céu, era o melhor possível. Não é que faltava alguma coisa, não era incompleta no sentido de falha. O melhor que poderia ser a relação de um ser humano com o Pai Celeste acontecia com Jesus e o Pai dele. Tranquilo. Mas em si era algo incompleto no sentido de provisório, no sentido de que era só uma fase, que ia se acabar e que era muito limitado o relacionamento, porque um estava aqui, outro estava lá, tudo isso. Então, esse aspecto de não era o definitivo. Claramente nós podemos ver isto. Obviamente, se perguntássemos a ele, senhor, então tu não estás em paz aqui, então teus dias aqui são ruins, de alguma maneira estão desencaixados, ele dizia, não. Acho que ele diria tranquilamente, não, eu quero estar aqui, eu preciso estar aqui, é uma missão que eu estou cumprindo aqui, não, eu não quero voltar para o meu pai um minuto antes da hora certa, da hora marcada, está tudo correto com a missão que eu estou fazendo aqui. Não. E eu tenho marcado na minha frente um sacrifício, tudo isso, eu não quero que isso saia da minha frente de hipótese alguma, enquanto eu não cumpri tudo. Então, nesse aspecto, o ministério dele estava bem completo, bem de acordo com o programado. Ao mesmo tempo, ele sentia, não é o que eu quero para a minha alma de uma maneira plena, é uma passagem sofrida e eu quero ir para o meu pai, eu quero voltar para ele. Eu vim de lá e eu quero voltar para ele. E vocês fiquem alegres, se vocês me amam, fiquem alegres, porque eu vou voltar para o meu pai, como se fosse, chegou a hora, que coisa boa, pronto. Ele ser morto ainda, depois 3 dias ressuscitaria, e depois voltaria ao pai 40 dias depois. Mas já estava chegando já para o ponto máximo do ministério dele, que era morrer na cruz, e depois ressuscitar. Então, duas coisas aqui práticas para nós. Primeira, é que por mais que nós nos sintamos aqui bem na vida cristã, nos sentindo úteis a Deus, felizes com o cônjuge, com a família, estamos tendo uma vida de santidade aceitável, sempre com altos e baixos, sempre com pecados e confissões e tudo isso, mas faz parte, em suma, olha para o lado e dizer, graças a Deus, não tenho traído o meu Senhor, não tenho sido fiel a Ele dentro das minhas falhas, mas tenho, sou envolvido com o trabalho de Deus até onde eu possa, minha família e tal, e está bem, está bem, gosto até de uma saúde até razoável, então, está bem, ótimo. Não tem problema nenhum o crente viver, seria até bom viver o tempo todo assim, enquanto estamos nessa terra. Infelizmente, não é tão azul assim, né? Mas há fases assim, e graças a Deus por isso. Mas, mesmo assim, e aqui está a minha sugestão, não deve faltar em nenhum momento aquela sensação no coração do crente. Está incompleto. Está incompleto. Eu estou bem de saúde. Ótimo, mas está incompleto. Ah, meus filhos vão bem na escola. Ótimo. Não, meus filhos já estão adultos, só tenho netos. Ótimo, está tudo bem, com as dificuldades todo dia e tal, mas está tudo bem. Ótimo, mas está incompleto. Está incompleto. Ah, meu negócio vai estar indo bem financeiramente e tal. Está incompleto. Não está pleno. Isso aqui está faltando algo muito importante para o meu coração, e para o Pai, e para o Senhor Jesus Cristo. Então, é um sentimento que o crente deve ter paralelo a estar aqui na sua vida de uma maneira normal, até onde for possível, saudavelmente, tudo bem. Uma coisa não anula a outra. Então, o crente saber que vai para o céu e achar que será agradável lá, e só, e ter isso como informação da sua mente ou até do seu coração, do seu espírito, não é muito agradável para mim saber que eu vou para o céu e tal. Um dia eu vou para lá. Um dia eu vou para lá. Essa ideia, um dia eu vou para lá, quase como separando, ah, aqui está tudo bem, eu vou tentar viver aqui de uma maneira fiel a Deus, né, que eu vou curtir a vida da maneira que eu possa. Então, não é nesse sentido irresponsável, pecaminoso, carnal, não, é no sentido mesmo cristão. Mas eu tenho minha vida para cumprir aqui, ah, eu não quero deixar de ver meu filho casado ou formado. Ah, eu não quero deixar de ver isso. Não, e coisas daqui da terra, mesmo coisas saudáveis, mas que a gente se amarra muito. E o céu? Não, o céu está lá. Eu sei que vou pra, creio que eu vou para o céu e tudo. Lá, na hora certa. Eu não acho saudável esse tipo de pensamento, esse tipo de situação, não é nem de pensamento, de situação em que você vive uma vida aqui e consegue separar do futuro lá. Em vez de estar pensando, eu vou viver aqui no dia a dia, cada dia que Deus quiser, mas está faltando algo. Ah, pastor, eu vou viver toda frustrada, ficar frustrado o tempo todo. Eu não chamaria isso de frustração, não, como eu falei até no começo, não é frustração. Mas a sensação de incompleto, sim. De uma situação que está no meio do caminho, sim. Agora, não é algo que isso vem dentro do seu coração, só você ligar um botão na cabeça ou no coração, tuc, agora você ficou assim. Não é, claro. Você precisa desenvolver uma comunhão, uma intimidade, uma relação tal com Deus, que Ele vai se revelando cada vez mais a você e tornando cada vez mais gostosa a presença do Espírito Santo em você, que você começa naturalmente a desejar mais. Desejar mais do Espírito Santo, do Pai, de Cristo. Aqui está... Estou tendo comunhão com Ele, um Deus triuno e tal, cada pessoa da Trindade e tal, mas está faltando, está faltando. Sem se sentir infeliz, frustrado, para baixo, deprimido, sem ter ânimo para nada, porque aqui não interessa nada aqui embaixo, o que interessa é lá em cima. Tá? Aí já é o outro extremo. Então, minha primeira sugestão é essa. Examine se você tem... Lá no seu coração não é uma coisa artificial, nem uma coisa que você resolveu de um dia para o outro, não. Mas se você tem no seu coração um sentimento de incompletude, falta alguma coisa muito gostosa para você. Se perguntar alguém na rua, o que é que falta para você? A morte. Claro, para qualquer pessoa, para um rico, para um pobre, para um velho, para um... O criança vai dizer, não, falta eu morrer. Falta. É uma informação correta. Mas não é isso que eu estou dizendo. Só. O que é que falta? Ah, falta para a minha felicidade mesmo, para a minha alegria mesmo, para eu realmente dizer, agora eu cheguei no ponto que eu queria, ou na situação que eu queria, ir para o céu. Chegar a minha hora de ir para o Pai. É um sentimento que eu sugiro que vocês persigam. Nós, eu, inclusive, mais do que faço, nós todos cresçamos nisso. Porque Jesus Cristo tinha essa ideia, ou esse sentimento de uma missão a cumprir, e cumprindo, até cumpri-la, de fato, como foi, mas ao mesmo tempo eu vou para o Pai, eu vou para o Pai. Vocês fiquem alegres. Se vocês me amam, não tem cor melhor para mim. E a segunda, o segundo a sugestão prática. Quando um crente morre, se nós amamos aquele crente, nos alegramos, porque foi para o Pai. Por que não? Agora complicou um pouco. Pastor, olha o que o senhor está dizendo. Quer dizer que morre um parente nosso, muito perto, muito querido, e nós... Se nós o amamos, nós vamos ficar alegres porque foi para o Pai? Sim. Ao mesmo tempo, com muita saudade, morto de tristeza, de chorar, de sentir falta, mas as coisas são incompatíveis. Não são. Não são. Inclusive, nos momentos... iniciais de uma perda muito grande, nem adianta. Eu até falei isso no púlpito outro dia, é até contraproducente, né? Você chegar para alguém que perdeu alguém muito próximo, dizer, não, mas se lembre que ele está melhor agora do que lá, do que aqui. Está corretíssima a afirmação, mas não funciona. Não é que é errado dizer isso, Mas é que a mente está tão sofrida, o impacto emocional é tão violento, a dor da saudade, que foi arrancada a presença do outro e tudo, que a pessoa não absorve aquilo, não tem condições. Ele quer chorar e lamentar, está naquele luto. É humano, é normal isso aí. Então, você querer abafar isso, até com verdades bíblicas e bonitas, mas é a pessoa, alguém chegar para um pai que perdeu um filho e dizer assim, se você ama mesmo seu filho, você não era para estar assim, não, era para estar feliz com ele no céu. Eu acho que nós diríamos que isso é ridículo, de extremo mau gosto dizer isso aí. Mas é verdade? É. Mas nem tudo que é verdade está na hora de ser dito, não é, quer dizer que seja conveniente ou coisa desse tipo, porque nós temos nossas circunstâncias. Ok? Mas passando aquele trauma, aqueles momentos e tudo, que o crente que perdeu vai começar a absorver, e é bom que absorva mesmo e começar a pensar, ele está melhor lá mesmo. A saudade continua e tal, mas está melhor mesmo. E ele próprio vai descobrir isso, alguém que chegar para ele vai ter mais atenção naquilo que ele vai ouvir, isso é mesmo, tem razão. Ou seja, mesmo não sendo alguém de muito perto de nós, não tem uma sensação de dizer, morreu o fulano. Rapaz, morreu o pastor novo, rapaz, morreu um pregador, uma dona de casa, uma senhora excelente, uma crente, rapaz, servia na igreja, ou fico quase com pena daquela pessoa. Não é legal, não. Isso não é bom, não. Agora, pena de quem ficou, vai. Mas não tem jeito. Muitas vezes nós sentimos pena da pessoa. E dizendo assim, tão novo. Mas foi embora tão novinha. Era crente? Era. Chegou a hora dela para ir para o pai. Você ama? Então, se alegre porque o outro foi para o pai. Já tirando aquele trauma que eu já expliquei e tudo mais. Vamos nos acostumar mais com a partida de crentes. Nos acostumar mais e encarar com mais naturalidade, encarar com mais, de maneira mais positiva e dizer, não esquecer das palavras de Cristo, não. Vocês me amam? Fiquem alegres, que eu vou para o Pai. Qualquer um poderia dizer isso. Você me ama? Então, o dia que eu partir, fique alegre. Não estou abafando a questão, repito, da saudade, da falta e tudo. Isso é paralelo, isso aqui é coisa humana, é coisa nossa, que passa, que isso depois vai melhorando e tal. Mas a verdade espiritual está ali. Você ama aquela pessoa, pois aconteceu o que melhor poderia haver, era ir embora. Então, ficam essas duas lições aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser como Jesus Cristo, nosso Salvador querido, que ansiava em voltar para a Tua presença, ó Pai, e dizendo que se os discípulos o amavam, que ficassem bem alegres. Assim deve ser com cada um de nós, crentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.